Olá, viva! Seja muito bem-vindo ao incontornável debate semanal sobre a política de Braga. Antes de avançar, deixe-me recordar-lhe apenas que ainda continuamos a efetuar esta emissão através da via digital, pelo que peço a sua compreensão para uma eventual menor qualidade do som. Ora, e hoje, no tema central, iremos fazer contas à situação financeira do município de Braga, a pretexto da recente aprovação do relatório de gestão e contas, precisamente, da autarquia relativo a 2019. Mas, por agora, vamos começar com o primeiro tema surpresa de hoje, escolhido pelo convidado Carlos Almeida, do PCP. No painel, contamos também com um outro convidado, Carlos Neves, do CDS, e com o comentador residente Jorge Cruz, do PS. Quanto ao outro comentador residente, João Granja, do PST, esperamos em breve poder contar com a presença dele. Carlos Almeida, bem-vindo. Vamos lá então desvendar qual é o tema que escolheu para esta emissão.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos e cumprimentar também todos os ouvintes da universitária. Sei que já em algumas ocasiões abordamos aqui o tema que hoje escolhi para trazer ao programa, mas penso que faz sentido voltarmos a abordar este assunto. Estou a referir-me à implementação das chamadas Zonas 30, projetos que o município de Braga tem em curso em quatro zonas distintas do concelho, nomeadamente urbanizações de grande densidade populacional e que têm, ao longo dos últimos meses, trazido, diria, bastante controvérsia, problemas, nomeadamente aos moradores que habitam nessas urbanizações. Recordo que talvez os primeiros até a manifestarem a sua perplexidade face a situações bastante complicadas foram os moradores da urbanização chamada da chamada urbanização da Macro, e mais tarde pudemos vir a assistir, a acompanhar bastantes reclamações das outras urbanizações, dos moradores das outras urbanizações, sendo que agora me parece oportuno trazer novamente este assunto, porque mais recentemente os moradores da Praça do Bocage têm, de forma bastante sistemática, alertado para sérios e constantes problemas com a intervenção que está a ser feita pelo município nessa urbanização. Os problemas são recorrentes, são similares em cada uma dessas zonas da cidade. Estamos a falar de intervenções que, diga-se, a bem da verdade, têm no plano teórico um objetivo bastante ambicioso, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de desenho dos espaços urbanos, com uma lógica de mobilidade bastante diferente daquela que assentou na construção da cidade no passado, com a ideia de devolver espaço aos peões, encurtar as faixas de rodagem, diminuir os lugares de estacionamento, aumentar o espaço público e a segurança dos cidadãos na circulação do espaço público. Mas, e porque de facto tem havido um mas bastante pesado, a verdade é que a cidade não estava e não está ainda preparada para a execução deste tipo de projetos, porque os problemas que têm surgido são de facto muito mais significativos do que as vantagens que deveriam ocorrer em resultado destas intervenções. Estamos a falar de urbanizações onde se têm colocado problemas de estacionamento, mas não só. Será legítimo que o município decida, de um momento para o outro, sem criar alternativas, é disto que se trata, encurtar, reduzir muito significativamente o número de lugares de estacionamento nestas urbanizações. Sabemos que há famílias que têm mais que uma viatura, é certo, e que é preciso pensar na mobilidade noutra perspectiva, mas não se pode tomar decisões sem acompanhar essas decisões com alternativas, também me parece bastante lógico. Problemas que têm a ver com a requalificação do espaço público numas áreas e a degradação na mesma urbanização de outras áreas, ficando aqui duas realidades distintas na mesma urbanização. Temos problemas também no que diz respeito até à falta de arborização, com a eliminação de algumas árvores que depois não são repostas. Problemas de segurança com rodoviária, porque estas soluções de mobilidade em casos de emergência criam bastantes constrangimentos por falta de alternativas de circulação. Em maior parte dos cenários estamos a falar só de um sentido, de sentido único de circulação em urbanizações com bastante, com uma dimensão bastante significativa, e é evidente que isto tudo tem criado uma agitação desnecessária a milhares de pessoas que no seu dia-a-dia, não tendo alternativas, acabam por estar confrontadas com problemas na sua rotina diária, porque não têm onde colocar as viaturas, não têm segurança de circulação, demoram-se muito nos acessos às respectivas urbanizações, quer na entrada, quer na saída, e em suma, para terminar, dizer que insistindo nesta ideia de é importante que se valorizem novos conceitos de mobilidade, que de facto se cumpram alguns valores de devolução do espaço público às pessoas, que se privilegiem outros métodos menos poluentes de transporte. O que não é viável, e isso está a comprovar-se, e agora fica confirmado também com o que está a acontecer na Praça do Cais, em São Vítor, é executar projetos e desenhos que no papel, de facto, correspondem a intenções que, no geral, penso que todos entendemos como positivas, mas que na prática são mal executados, muitas vezes até com materiais muito fracos, com soluções muito, muito fracas e com um claro prejuízo para a qualidade de vida dos cidadãos. Penso que não ganha ninguém e o resultado que é esperado acaba por sair frustrado, porque ninguém vai aderir a novos conceitos de mobilidade por imposição e ainda por cima em condições claramente mais desfavoráveis.
Este então o tema surpresa, o primeiro desta emissão, que nos traz o Carlos Almeida, e vamos de Carlos para Carlos. Carlos Neves, bem-vindo. Enfim, o Carlos Almeida elogia a ideia, mas no fundo critica a forma como está a ser executada e até chegou a dizer que a cidade não está ainda preparada para estas zonas 30. Está de acordo, Carlos Neves? Bem-vindo.
Bom, antes de mais, começo por saudar a todos e saudar também naturalmente o nosso auditório. Sobre este tema que o Carlos Almeida aqui hoje nos traz, o que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho, dá-se a circunstância que eu trabalho, tenho um escritório onde trabalho, precisamente no enquadramento e no espaço da Zona 30, chamada Zona da Macro. E se durante as obras, de facto, verificavam-se, efetivamente, alguns problemas de circulação, e não só de circulação, como de até atrofia do próprio trânsito, inclusive numa altura em que nem a sinalização ainda não estava colocada, o que é absolutamente natural, tendo em conta que era o período das obras. Essa circunstância já não se verifica, eu estou lá todos os dias, portanto, sou um frequentador daquele espaço diário. E essa circunstância já não se verifica. Agora, as coisas não estão como estavam antes, tal como já não vamos ter uma vida como tínhamos antes do Covid, também não, aquele espaço não vai ter o mesmo ambiente de circulação e o mesmo modo de uso que tinha antes da intervenção. Desde logo porque o conceito de Zona 30 é efetivamente um conceito de acalmia de tráfego. Acalmia de tráfego não só em termos de velocidade, mas também em termos de carga, portanto em termos de quantidade de viaturas que ocupam o espaço público, seja na circulação, seja no estacionamento. Ora, isso é uma mudança, e como qualquer mudança implica um período de adaptação, implica alteração de hábitos, e sendo nós humanos um animal de hábitos, desde logo cria-nos alguns constrangimentos. Eu tenho essa experiência e faço aquilo que é, enfim, se calhar que muitos outros moradores também fazem, é coloco o carro mais distante, em vez de levar o carro para dentro do escritório, que era aquilo que todos nós gostaríamos de fazer enquanto moradores ou enquanto utilizadores dos espaços, é um pouco esta maneira portuguesa de levar quase tudo para dentro de casa. E portanto as pessoas quase gostariam de levar o carro para dentro de casa, ou pelo menos deixá-lo à porta, mesmo tendo um lugar de garagem. E agora não é possível, porque os lugares de estacionamento no espaço público estão substancialmente reduzidos e provavelmente algumas das pessoas vão ter que passar a guardar mesmo o carro na garagem se o quiserem ter guardado, se não vão ter que o parar mais longe. É isso que eu faço, aliás, inclusive no espaço que circunda a superfície comercial da Macro e mesmo o restaurante que fica em frente, há um espaço muito amplo de estacionamento e é aí que eu todos os dias deixo o carro. Ando mais uns metros e, de facto, não tenho esse problema que o Carlos referia. Agora, eu reconheço que isso causa algum incómodo para algumas pessoas, o que é absolutamente natural. Mas isto também é mudança cultural e é uma mudança de hábitos, é também uma mudança de forma de cidadania, porque ao fazê-lo estamos também a dar um contributo para a tal mobilidade sustentável que está por trás desta intervenção das chamadas Zonas 30. Como disse, numa lógica de acalmia de tráfego, mas também de redução de carga. Há um aspecto que faz sentido, esta chamada de atenção do Carlos, que tem a ver com as intervenções serem o mais integradas possível. E, portanto, quando se mexe num determinado espaço da cidade, seja ele um espaço público ou, no caso em concreto, tem intervenção com o trânsito, isso tem impactos não só naquele espaço, mas nos espaços adjacentes. E aqui a componente, por um lado, do estacionamento que está em redor e, sobretudo, a componente do transporte público merece, de facto, uma atenção, merece ser vista de uma forma articulada. E talvez esse ainda não se tenha conseguido chegar a esse ponto, porque efetivamente as intervenções numa cidade, nomeadamente no trânsito, não estão desligadas umas das outras e tudo que se mexe tem impactos próximos ou distantes. A última questão que ele falou, que o Carlos falou relativamente à Praça do Cais, eu confesso que não a conheço, portanto não me vou referir a ela, falo daquela que conheço diariamente e conheço muito bem. Posso dizer que neste momento o espaço está muito bem requalificado, tem francas zonas de passeios e portanto a circulação pedonal está muito favorecida e a circulação automóvel está neste momento estabilizada. Agora, os impactos e o desconforto para algumas pessoas, esses mantêm-se, mas vão-se manter, porque as pessoas, enfim, provavelmente não querem é mudar os seus hábitos. E esse é que eu considero que provavelmente seja o ponto que faz com que algumas pessoas estejam insatisfeitas, enfim, mas isso faz parte da mudança. A mudança implica, digamos que, sair das nossas zonas de conforto e avançar para outras que sejam, neste caso, de uma forma coletiva, mais interessantes e mais responsáveis naquilo que é o nosso contributo de cidadania para uma cidade melhor e para um ambiente melhor.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Enfim, o Jorge é uma das pessoas que aqui no debate tem referido muitas vezes os problemas de circulação e os atropelamentos, por exemplo, lembro-me muito disso, que há em Braga. Acha que de facto estas zonas 30, da forma que estão a ser já executadas, podem contribuir, por exemplo, para isso, para a redução dos atropelamentos na cidade?
Bom, começo pela saudação a todo o painel, o moderador, obviamente, e também aos nossos ouvintes, afinal, a quem nós nos dirigimos. Eu creio que as zonas 30, que é uma boa ideia. É uma boa ideia, desde que seja colocada em prática, satisfazendo os diversos interesses em presença. Isto é, nós sabemos que ao avançar para as zonas 30, nós estamos a tratar de quê? Principalmente de proteger os peões e não de proteger os automobilistas. E nesse sentido, quer dizer, tem que haver, de facto, uma mudança. Agora, uma boa ideia para ser executada não necessita da conjunção adversativa que o Carlos Almeida utilizou e que é o problema sempre destas coisas, é o mas. As coisas fazem-se, mas, e esse é o problema. Eu acho que foram levantadas algumas questões interessantes. O Carlos Almeida falou na zona de São Vítor, da Praça de Bocage. O Carlos fala de uma outra que é junto à macro, passa a expressão, passa a publicidade. E o Carlos disse que estaciona ali. Pois, mas aquilo é um estacionamento privado, em qualquer altura pode ser encerrado. Portanto, o que tem é que se sensibilizar as pessoas. Não, é, aquilo é um estacionamento privado, podem em qualquer altura eles reservarem o direito de admissão ao parque ou até amanhã.
É quando... privado de uso público.
Não, é privado, pertence à macro. Pertence à macro. E a macro, se quiser, põe cancelas e não deixa entrar ninguém a não ser os seus clientes. Pronto. Por outro lado, amanhã que a macro se vai embora dali, não faltará tanto tempo como isso, e nasce lá outra coisa, deixa de haver o tal parque. Portanto, tem é que se criar os hábitos, porque até há um parque público próximo, pelo menos um, junto ao Rio Oeste, não é? Haverá outro mais pequeno também, junto ao INL, enfim, há ali alguns parques pequenos. As pessoas estão, claro que, habituadas a levar o carro para casa, muitas vezes nem os metem na garagem, depois há o problema das pessoas que têm mais uma viatura e que não cabe. Esse é um outro problema que tem a ver com a construção, como é que é feita em Braga, e a questão das garagens. Agora, portanto, há aí duas questões, na minha opinião. Uma é o estacionamento, que é complicado, nós sabíamos que ia ser complicado. Outra, bem diferente, é a questão das cargas e descargas. E aí parece-me que não foi devidamente acautelado, pelo menos, não sei se em todas, mas em algumas, destas zonas 30, porque, por um lado, se há uma carga ou descarga, em alguns casos o trânsito fica todo parado. Ou seja, ninguém consegue sair ou entrar nessa urbanização, porque está lá esse problema. Depois há um outro problema que já foi levantado, em alguns casos creio que já foi corrigido, não sei se foi já todos corrigido, que é o acesso de viaturas de socorro. O acesso de bombeiros, o acesso de ambulâncias, que por vezes é dificultado pela forma como as coisas foram feitas. Também sou sensível a um outro argumento que o Carlos Almeida levantou, e que aliás já se verificou noutros locais, noutros arranjos que foram feitos na cidade, que é a qualidade dos materiais. E os materiais, quando são fracos, o que acontece é que, e isto o Carlos Neves conhece isso muito melhor do que eu, os materiais não aguentam o peso de algumas viaturas, partem, pronto, mas tem que se precaver estas coisas e saber o que é que se está a fazer. Eu acho que, basicamente, se trata, nestes casos das zonas 30, de uma boa ideia. É uma boa ideia, sim senhor, tem que ser conjugada com outras, é óbvio, o Carlos Neves disse muito bem isto, as urbanizações 30 não são ilhas, estão ligadas, o trânsito está ligado a outras questões e, portanto, nós não podemos dizer que se resolve ali um problema, porque eventualmente vai-se criar um problema a montante ou a jusante. É o que acontece, por exemplo, com Enfias, que ao resolver aquilo temos que ver como é que ele é resolvido, porque senão vai-se criar problemas noutro local. E, portanto, o que se me oferece dizer sobre isto, concordo com as preocupações que o Carlos Almeida manifestou, acho que algumas, enfim, são insanáveis, isto é, a alteração que há que tem que haver de hábitos das pessoas, de não levarem o carro para o escritório, obviamente, mas a Câmara também tem que ter mais cautela ao implementar no terreno esta zona 30, porque penso que vai continuar com essa política, para que no futuro não se criem problemas aos moradores mais do que aqueles que já têm no dia a dia.
Fica então tratado este primeiro tema surpresa, mais adiante, depois do tema central para o qual vamos avançar agora, esperemos que ainda tenhamos tempo para os temas surpresa, tanto do Carlos Neves como do Jorge Cruz. Quanto ao tema central, na última reunião da Câmara Municipal de Braga, o relatório de gestão e contas do município relativo ao ano passado foi aprovado pela maioria PST-CDS-PPM. Um documento que contou com os votos contra das oposições no Executivo, ou seja, do PS e da CDU. Ora, este é então um bom pretexto para fazermos as contas à gestão financeira da autarquia, algo que vamos efetuando com regularidade aqui neste debate, que já vai, recordo, na 13ª temporada. Em dezembro, o passivo do município era então de 126 milhões de euros, o que representa uma redução de 5 milhões e meio em relação ao ano anterior. A dívida de curto prazo também recuou um pouco, mas ainda se cifra em 21 milhões de euros, ou seja, esta dívida mais do que triplicou desde que Ricardo Rio está no poder, segundo argumenta pelo menos o PS, que até coloca em causa a veracidade das contas, devido a uma reserva referida no relatório pelo ROC, o Revisor Oficial de Contas. Tanto o PS como a CDU alegam que a maioria no Executivo não pode continuar a desculpar-se com a gestão do anterior Presidente, Mesquita Machado, mas, na verdade, Ricardo Rio responsabiliza precisamente a gestão de 37 anos do PS de Mesquita, pelo facto de a situação financeira do município não ser folgada, o que condiciona e limita a capacidade de gestão de investimento da autarquia, conforme refere o Presidente da Câmara. Esta introdução, de qualquer maneira, já vai um pouco longa, por isso o que interessa é ouvir as vossas opiniões. Carlos Almeida, começando por si, não lhe parece haver de facto alguns motivos para encarar como positiva a gestão financeira de Ricardo Rio, uma vez que o passivo e a dívida de curto prazo estão a diminuir, pelo menos do ano de 19 para o ano de 18 diminuíram? Carlos Almeida.
Pois, a questão é mesmo essa, é que de facto em 2019, né, neste relatório que nos é apresentado agora, há um recuo, uma redução da dívida a curto prazo, mas é preciso ter em consideração que no ano anterior, portanto 2018, essa dívida tinha aumentado só nesse ano mais de 15 milhões de euros. E, portanto, o avanço que o aumento que houve na dívida a curto prazo na gestão da coligação PSD-CDS, de facto, é muito significativo. Portanto, não é a redução de 2019 que vai resolver o problema da dívida a curto prazo. Pelo contrário, aliás, há um outro indicador que evidencia isso, que é o facto do prazo médio de pagamento a fornecedores na Câmara Municipal de Braga estar hoje em números que são bastante descontrolados. Estamos a falar, de acordo com os últimos dados publicados, já em cerca de 80 dias, no prazo médio de pagamento. Isto são dados do início do ano, portanto, nesta altura, pelo que sei, a situação está ainda mais complicada.
Ora, aliás, há poucas semanas, se calhar nem semanas, há poucos dias, o Carlos Almeida veio precisamente fazer um apelo para a Câmara pagar essas dívidas aos fornecedores. Exatamente. Com maior brevidade.
Claro, é evidente que no plano económico, localmente, isso teria um impacto muito significativo, porque são dívidas a pequenos, médios empresários, no fundamental, e que necessitam desse dinheiro, principalmente numa situação económica frágil como aquela que estamos a viver, fruto da pandemia de Covid, e obviamente era um importante acerto de contas que ajudaria esses fornecedores. E, portanto, para dizer que a dívida a curto prazo é efetivamente um problema e tem hoje uma proporção bastante complicada no município de Braga. Mas há outros indicadores deste relatório de contas que nos merecem atenção e que nos preocupam. O aumento da carga fiscal, novamente, o peso das receitas fiscais não para de subir, representam mais de metade das receitas totais do município, mais de metade, portanto é de facto um peso brutal no orçamento do município, e em 2019 aumentaram cerca de 6 milhões de euros, portanto estamos a falar de algo que é bastante relevante. E neste campo, particularmente o IMI, que volta a subir, as receitas de IMI voltam a subir em 2019, assume aqui um destaque, porque é a taxa que provavelmente mais impacto tem na vida das famílias, pelo que estas pagam anualmente. E com o aumento de receitas provenientes de IMI todos os anos, fica claro que o município podia aligeirar, reduzir aqui um pouco a taxa para aliviar a carga fiscal às famílias do concelho. Há um outro indicador importante: a taxa de execução das receitas de capital foi francamente baixa, fruto da fraca e lenta execução de projetos municipais, nomeadamente os que são financiados por fundos comunitários. Os atrasos na execução das obras resultaram também no atraso à arrecadação de receitas, e portanto a taxa de execução das receitas de capital ficou muito aquém daquilo que estava orçamentado. Da mesma forma, os investimentos voltam em 2019 a ficar bastante longe do que estava orçamentado. A execução do plano plurianual de investimentos fica abaixo em mais de 4 milhões de euros, comparado com 2018, portanto o ano anterior, com quebras em setores que me parecem muito importantes, a educação, a habitação e os transportes. Em suma, este relatório vem evidenciar, por um lado, uma situação financeira do município muito frágil, não me parece que tenha sido à toa que no início do ano de 2019 as contas municipais estivessem quase penhoradas. Este relatório comprova isso mesmo. E por outro lado, no plano político, um ano de atrasos, de execução muito lenta de projetos que obviamente são importantes para o município.
Carlos Neves, enfim, o Carlos Almeida enunciou aqui vários aspectos, essencialmente negativos em relação às contas e à gestão do município de Braga, referiu também a esta situação muito frágil, na opinião dele, e que do ponto de vista político também os investimentos do município têm sido feitos de forma muito lenta, também criticou muito as elevadas receitas fiscais, designadamente do IMI. Não lhe parece que tem razão, Carlos Neves?
Bom, eu parece-me que o Carlos Almeida não leu bem o relatório, e vou dizer isto por razões objetivas. Desde logo, começando porque o resultado líquido do exercício de 2019 foi 8 milhões e meio, enfim, vamos redondos 8 milhões e meio de euros, mais propriamente 8 milhões 512 mil euros, e representa um aumento de quase 42% relativamente ao resultado líquido de 2018, que foi de 6 milhões de euros. Portanto, passar de 6 milhões para 8 milhões e meio parece, desde logo, um bom começo de conversa. Portanto, não está minimamente em causa a sustentabilidade da autarquia, como há pouco o Carlos Almeida queria fazer crer.
Até o Presidente o diz.
Não, o Presidente não diz isso. O Presidente diz que tem dificuldades de tesouraria, que é uma coisa diferente. Uma coisa é tesouraria, outra coisa é resultado económico. O resultado económico revela que há um aumento de 41,6% do resultado líquido de 2018 para 2019. Isso é o chamado resultado económico. Depois a questão da tesouraria, vamos lá. Depois a questão da sustentabilidade, da própria sustentabilidade da autarquia.
Já agora, Carlos Neves, tem havido sucessivos, ao longo destes anos, sucessivos empréstimos de curto prazo feitos precisamente para a
tesouraria. Calma, lá vamos.
De liquidez, não é? De tesouraria.
Isso é tesouraria, não confundamos as coisas. Uma coisa é resultados económicos, outra coisa são resultados se quisermos, a tesouraria, porque associado aos resultados económicos, depois também há a questão da tesouraria. E aqui é preciso também dar nota de que houve, efetivamente, do ponto de vista da despesa, houve uma boa execução da despesa que permitiu, inclusive, uma poupança de 15 milhões de euros, que permitiu, entre outras coisas, fazer a tal diminuição do ativo, do passivo, desculpem, de cerca de 6 milhões, 5,8 mais propriamente. Trabalhando, atuando também ao nível da redução das dívidas de curto prazo. Portanto, do ponto de vista do exercício, que é isso que nós estamos a falar do exercício de 2019, ele é bom do ponto de vista do resultado global, é bom porque também se verifica um aumento do ativo líquido, isto é o ativo do município, se quisermos, o melhor indicador do seu património, que passa de 576 para 589 milhões de euros, portanto um aumento de quase 4%, e isso são bons indicadores. Daqui a pouco vou já falar da questão da tesouraria, que essa sim está com algum déficit e há causas muito evidentes para esse efeito. Agora, do ponto de vista daquilo que são as contas e a sustentabilidade, um resultado de 8 milhões e meio de euros, que representa quase 40%, mais de 40% de aumento, é muito significativo e é muito relevante, mostra bem a forma como a gestão e o rigor na gestão está a ser aplicado. A questão dos investimentos, que no fundo acaba por ser um aspecto também importante. Os investimentos, números redondos, foram cerca de 20 milhões de euros em 2019, com uma abrangência muito, muito grande relativamente às áreas de intervenção. Já agora, em 3 anos, portanto, 2019 foram quase 20 milhões, em 3 anos eles são quase 50, são mais de 54 milhões, com intervenções que, enfim, algumas delas terminaram o ano passado, mas começaram noutros anos, como é o caso do Fórum Braga, a questão mesmo até do eixo do rodoviário, o eixo desportivo da rodovia, intervenções nos bairros sociais, que algumas delas começaram e ainda não terminaram, a questão da pousada da juventude, há pouco falamos das zonas 30, elas começaram alguma implementação inclusive em 2019, nomeadamente ao nível do projeto, portanto há um conjunto de investimentos que estão, mesmo até ao nível das escolas, que há pouco o Carlos falou que não foram feitas obras nas escolas, foram feitas obras nas escolas, representaram, têm um significado relevante, porque ao nível da educação foram investidos cerca de 6 milhões, ou melhor, cerca de 7 milhões de euros, portanto, há um conjunto de iniciativas, há um conjunto de investimentos relevantes que foram feitos, ainda que, e desse ponto de vista o Carlos Almeida tem alguma razão, quando diz que eles estão com algum atraso. E este algum atraso deve-se a vários fatores. Desde logo, um deles tem a ver com o procedimento de contratação pública, que não beneficia em nada a agilidade na execução das obras públicas, naturalmente. São procedimentos complexos, são cada vez procedimentos mais sujeitos a litigâncias, e quando estamos a falar de litigantes, estamos a falar normalmente de atrasos muito significativos naquilo que é o calendário de execução dos projetos, desde logo quando comparados com aquilo que é o planeamento, que está no chamado plano plurianual de investimentos. E portanto, um desfazamento de 4 milhões de euros, ainda que seja efetivamente, não seja desejável, não é assim tão relevante quanto isso, tendo em conta um conjunto de fatores, alguns associados à questão dos próprios procedimentos, outros associados àquilo que eu vou já falar a propósito de alguma dificuldade de tesouraria que a Câmara não nega, e o próprio Presidente, e muito bem, também não o faz. Há pouco também o Carlos falava relativamente à questão da receita fiscal e, portanto, que é indiscutivelmente a principal fonte de receitas da autarquia. Eu parece-me que aquilo que é dito para Braga depois não é dito para o todo nacional, ou seja, se no todo nacional, quando agora já o ex-ministro das Finanças se gabava de ter as contas certas porque efetivamente conseguia, aumentando a carga fiscal em valor absoluto e em valor relativo, cobrir as despesas, agora aqui isso já não vale. Sendo certo que isso está indexado não à taxa em si, mas ao valor absoluto. Isto é, as receitas fiscais aumentam porque a atividade económica aumenta. Desde logo, a atividade económica associada ao imobiliário e, portanto, havendo mais construção, há mais taxas e há, portanto, mais receita fiscal associada a essa taxação. Por outro lado, há mais património, e, portanto, o património é taxado em sede de IMI, portanto, imposto municipal sobre imóveis, e como tal, o valor absoluto do IMI aumenta. Isso é uma regra básica e é muito simples de fazer essas contas. Agora, isso não é necessariamente mau, porque se estamos a aumentar o património da cidade, e da cidade não é da autarquia, é das pessoas da cidade, isso significa que as pessoas têm mais património, enfim, por razões óbvias, aplicando a mesma taxa, porque a taxa não aumentou, e aqui é um aspecto importante, portanto, não houve aumento de impostos, houve aumento do volume absoluto de arrecadação de impostos, porque houve aumento de negócio, e houve aumento, havendo aumento de negócio, é natural que haja aumento da receita. Portanto, desse ponto de vista, o ponto mantém-se, e a taxa de Braga, inclusive, não aumentou, e é das mais baixas em termos daquilo que é o todo nacional. Agora, a questão que eu acho que essa é mais preocupante, que tem a ver precisamente com a questão da tesouraria, isto é, as disponibilidades financeiras para, em cada momento, fazer face aos compromissos. Já agora, uma nota antes de falar sobre isto. Mais uma vez, aquilo que é válido para Braga, pelos vistos, não é válido para o todo nacional. Em tempo de Covid, o Estado português, e se quisermos o governo português, não paga aquilo que deve aos seus fornecedores. Então, o discurso para Braga não vale para o discurso nacional. Em Braga devem-se pagar aos seus fornecedores. E há de facto uma preocupação, porque o prazo médio de pagamentos a fornecedores tem vindo a aumentar, o que é um facto. Mas a nível nacional não há problema nenhum. Pelos vistos, não vejo nem o Partido Socialista, nem o Partido Comunista a falar de que o Estado deve pagar... Deve pagar aos seus fornecedores.
Isso já são devaneios do Carlos Neves.
Não são devaneios. Para mim,
aliás, eu não
Braga, um fornecedor de outra parte do país, merece ser pago a tempo e horas.
Carlos
parece
Neves, ser pago já há pouco fizeste essa comparação com o Centeno. Que eu saiba, o Centeno não é ministro do Partido Comunista Português.
Não, mas o Partido Comunista Português suporta o governo. E vota aos orçamentos, como ainda agora votou o orçamento suplementar. Carlos, vota aos orçamentos, votou durante
uma
legislatura e tem vindo a votar os orçamentos todos.
Tens que ser rigoroso. O Partido Comunista Português não suporta o governo. Tens que ser rigoroso.
Não suporta. Temos de avançar. Tanto não suporta que o próprio Primeiro-Ministro, ontem, quando foi a discussão do orçamento suplementar, voltou a pedir o apoio. A reforçar o pedido de apoio.
Pode pedir o que lhe apetecer. Agora, quem
Carlos, não vale a pena. Olha, temos vale, a pena, Jorge, vale a pena temos vocês fazerem de conta que não fazem parte da coligação.
Está no governo, é o Partido Socialista. Vale quem esteve no governo em 2005 a 2019.
Tenho que pedir aos dois Carlos.
Partido Comunista Português tem votado os orçamentos sistematicamente, e é por causa disso que o António Costa e o
Carlos Neves. Carlos Neves, já passaram 5 anos, é tempo suficiente para ultrapassar o problema de 2015 de não terem ficado com o governo.
Não, isso não tem nada a ver. Olha que eu não tenho complexo.
Vamos
não
tenho
esse complexo. Tem que aceitar,
estou não pode factos, anos eu estou a falar de factos objetivos, históricos. Estou a falar de história. Não estou a falar de
Neves e Carlos Almeida.
2015, isso não conta para nada.
Nós vamos falar são os factos. Vamos ouvir, entretanto, vamos ouvir o Jorge.
Sobre a questão. Sim, podemos passar ao Jorge, que eu depois falo sobre a questão da tesouraria, sobre essa acho que há aqui coisas muito importantes para falar.
Jorge, recentrando-nos outra vez no município de Braga, como é que vê estas...
O município de Braga, mas eu ia falar do orçamento de Estado espanhol e do italiano. Parece que afinal não é só do município
parece
de Braga.
Parece bem, eu acho que parece bem.
Neste
parece
programa,
bem falar sobre isso.
Vamos dar uma volta pelo mundo para ver os orçamentos nos outros países, não?
Mas o orçamento geral do Estado do país influenciou de Braga, como tu sabes bem.
Muito bem. Ora bom,
Jorge, o PS falou até que, enfim, punha em causa a veracidade das contas. Acha que há motivo para isso, por exemplo?
Bom, não sei se há, se não há. O que eu sei é que o revisor oficial de contas escreveu isto, e passo a citar: apesar da evolução positiva dos últimos exercícios, consideramos que ainda não foi possível obter prova de auditoria suficiente e apropriada para aferir acerca da integridade e rigor dos proveitos provenientes de taxas, escuse, dispensa-me de dizer todo o resto. Portanto, se o próprio revisor oficial de contas tem dúvidas de uma série de coisas, não é, não pode ser o funcionário da Câmara que foi chamado para tentar, na reunião de Câmara, desmentir o auditor de contas, que vai pôr ordem na casa, digamos assim. Por acaso, por curiosidade, o funcionário é o mesmo que escreveu a carta a alguns fornecedores dizendo que não podia pagar porque ainda não tinha sido vendida a fábrica Confiança. É curioso isto acontecer. Mas eu acho que quero que os dois Carlos, os dois meus amigos Carlos, têm razão em diversos pontos e noutros não terão. Eu choco-me algumas coisas neste relatório. Desde logo, eu choco-me a continuarem a não incorporar as contas da AGER nas contas do município. Ou seja, eu acho que, em relação às contas da AGER, o município continua a empurrar com a barriga um problema que, mais tarde ou mais cedo, vai ter que ser resolvido, que tem a ver, basicamente, com o contrato delegado, não é? Acho que é assim que se chama, se não é, toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, o contrato que houve muita urgência, foi apresentado de repente.
Se bem me lembro, o nome é o contrato de gestão delegada.
É isso. Foi apresentado, enfim, de surpresa numa reunião, tanta surpresa que até surpreendeu também alguns vereadores de Juntos por Braga, e porque havia muita pressa, e afinal passaram-se estes anos todos e ainda nada está resolvido. E convém lembrarmos que esta coligação já está na Câmara de Braga há 7 anos. Depois apresenta-se o caso, por exemplo, da AGER, que apresenta lucros de 8 milhões e meio, que eu não sei se são fictícios, se não são, porque lá está, as contas não foram incorporadas na Câmara, nós não sabemos exatamente de que é que estamos a falar. Mas se estamos a falar…
A AGER também tem ROC, Jorge, a AGER também tem ROC.
Não há ninguém. Eu sei, mas o que não está é contabilizado ainda aquilo que tem que ir para a Câmara. O que está contabilizado…
Só melhorava o resultado da Câmara.
O resultado da Câmara, não se consegue verificar no resultado da Câmara quaisquer contas da AGER. A única coisa que se consegue ver são as faturas que são… os empreendimentos, digamos, os serviços que a AGER presta ao município, e esses sim são pagos. Mas isto levanta uma outra questão. Eu sou daqueles que acredito que uma empresa municipal não é feita para dar lucro. É feita para servir os munícipes e, portanto, se dá lucro, alguma coisa está mal. Principalmente quando, dando lucro, não se reinveste esses lucros, por exemplo, nas etapas, como é necessário fazer. Por outro lado, também não se baixam as taxas e taxinhas, porque há uma série de taxas, da água até se paga pouco, depois tem as taxas todas que vêm conjuntamente com a fatura. E isto numa empresa que diz que é uma das melhores empresas no panorama nacional, que dá um lucro de 8 milhões e meio. Certamente vão reconhecer comigo que as empresas municipais não são feitas precisamente para dar lucro, são feitas para servir.
Não, são feitas para dar lucro, o lucro não é para ser distribuído.
São
feitas para dar lucro, o lucro é que não tem que ser distribuído, tem que ser reinvestido.
Ah, pois.
Tem que ser reinvestido.
E é isso que está a acontecer na AGER?
E a AGER está a investir. Ah, não está?
Está? Está a reinvestir? Então, se dá esses lucros todos, porque é que ainda não avançou com a ETAR de Frossos, por exemplo?
Porque a tarde de Frossos não custa 8 milhões de euros.
Eu sei que não.
Ah, pois, custa várias vezes aqui na AGER.
Mas a AGER é uma empresa e há com participações, como se sabe. Bom, mas não é disso que estamos a tratar. Depois, temos uma outra questão. Em relação à dívida a curto prazo, eu recordo que quando esta coligação entrou na Câmara, a dívida a curto prazo era de 6 milhões. Neste momento está em 21 milhões, pese embora o facto de ter baixado desde o último exercício. Mas também temos aqui um problema, é que nós temos um problema de dívidas que ainda não estão reconhecidas com faturas que andam a circular, mas andam a circular há tempo demasiado, porque estamos a falar de cerca de 10% do orçamento de faturas já emitidas e que ainda não foram dadas como recebidas na Câmara. Falta a assinatura do engenheiro não sei quantos, falta a assinatura de não sei o que mais e rondará os 11 milhões de euros. É muito dinheiro, convenhamos, e esses 11 milhões vão naturalmente alterar substancialmente as contas da Câmara. Portanto, esse é um outro aspecto. E depois admiram-se que o auditor de contas faça essas reservas, não é?
Portanto, Jorge, bem percebo, na sua opinião, não é apenas uma questão de tesouraria, de liquidez imediata, mas é um problema também estrutural das contas.
Eu acho que sim, que é um problema. Claro que tem um problema de tesouraria. O próprio Ricardo Rio, o Presidente da Câmara, reconhece esse problema de tesouraria, mas reconhece também outros problemas, porque ele diz que não tem possibilidades, ou não consegue, no fundo, diz que a situação estrutural das finanças da Câmara não é folgada. Portanto, que a margem que liberta para investimento é muito diminuta. Isto é uma questão, não é da tesouraria, é uma questão estrutural. Tem a ver com a gestão e da forma como ela é feita. O Carlos Neves, mesmo sendo um acérrimo defensor da coligação, certamente reconhece que nem tudo é um mar de rosas na gestão municipal.
Eu não sou cego, Jorge. Eu próprio reconheci que há aspectos
que estão efetivamente
débeis.
Conheço estas coisas. E, portanto, há um problema estrutural, não é só um problema de tesouraria.
Não, mas o problema, eu explico porque é que o problema é estrutural, porque é que o problema de tesouraria, eu não tive a oportunidade foi de referir isso na última intervenção, mas na próxima farei a explicação.
Não, pode falar, isto tem piada se torna-se monótono se um tiver no
seu quanto tempo. Claro, porque os problemas de tesouraria normalmente resultam de problemas económicos. Há bocadinho quando nós estávamos a falar da questão dos resultados líquidos e porque é que com resultados líquidos tão bons, porque é que temos um problema de tesouraria? É porque os problemas de tesouraria são a consequência de um conjunto de problemas económicos. E no caso concreto da autarquia, nós não nos podemos esquecer que há duas amarras que no exercício de 2020 pesam quase 14 milhões de euros nas contas da autarquia. Chama-se dívida do estádio e dívida das PPPs, os chamados sintéticos. 6 milhões e meio num caso, 7 milhões no outro. 7 milhões dos sintéticos, 6 milhões e meio do estádio. O estádio, quando ficar pago, e eu espero que seja muito rapidamente, pode ficar acima de 190 milhões de euros. Será o estádio mais caro, já é, e vai ser muito mais caro
do que qualquer outro estádio. São os estádios secretos que Ricardo Rio já fala há muitos anos, desde o início dos mandatos. Nós estamos a ficar com
mas as contas são o que são.
Não sei se o Jorge...
Mas as contas são o que... Esse buraco, se quisermos, é um buraco orçamental, que depois gera um buraco financeiro, portanto, de tesouraria, ele não desapareceu. Houve uma tentativa de resgatar a concessão à SGEB da parceria público-privada dos sintéticos em 2017 e 2018, que foi negada e que permitiria poupar ao município 80 milhões de euros até ao fim do contrato.
Isso também não está provado que sejam 80 milhões de euros.
Nós já são 80 milhões de euros tendo em conta o project finance que existe.
Nós já debatemos
até 2025.
Eu peço desculpa, nós Jorge, neste programa já debatemos
isso. Está, isso
e chegámos à conclusão
está.
Que uma boa hipótese de números seria entre os 30...
Não, era mantendo as taxas de juro, fazendo uma projeção daquilo que são os encargos às respectivas taxas e até ao fim do contrato, dá 80 milhões de euros. Isso pode haver ali, uns deslizamentos.
Fizemos na altura as contas e chegámos à conclusão, todos, que se situaria entre os 30 e os 50 milhões.
Quando
o encargo
para todos,
tem a ver com quantas foram feitas, tem a ver com quantas que foram feitas, não foi o que as fiz. Isso foi um estudo, como deves imaginar, foi feito por uma mão consultora internacional.
Não, e nós baseámos nesse
altura, fez uma projeção daquilo que podiam ser. Uma coisa são as rendas, outra coisa depois são encargos associados, nomeadamente encargos financeiros. E, portanto, isso podia dar, na totalidade, 80 milhões de euros.
Provavelmente,
não, neste, mais do que isso, mas isso,
provavelmente,
mas isso
Carlos, desculpa, provavelmente neste painel tu és aquele que melhor conhece que uma consultora diz aquilo que o cliente quer que se diga.
Não é uma questão de dizer, não, mas consultoras também têm responsabilidade nas contas que,
eu sei que sim.
Publicam, tu deves imaginar.
Eu sei que sim.
Tu deves imaginar.
Eu não estou, menos tanto, do que um
olha, mas repara, mas eu não estou tão preocupado com os encargos dos próximos anos porque eu estou a analisar as contas de 2019. E, portanto, nas contas de 2019 são lá 7 milhões de euros. Nas contas de 2019 são lá 7 milhões de euros
que vem aí a seguir.
Público ou privado.
Não
isso não há dúvida.
Que vem aí a seguir, porque repara, a gestão.
Isto também estão os encargos do Estado.
É tão atacada do Partido Socialista de Mesquita Machado que andou, e eu reconheço isso, andou quase sempre nos limites do endividamento, andou quase sempre nos limites do endividamento, da capacidade de endividamento da Câmara, mas. Assegurou sempre, nunca teve as contas penhoradas, assegurou sempre…
Ó Jorge, empurrou as dívidas para o futuro, então as dívidas, as grandes dívidas, empurrou-as para o futuro,
pois, mas,
a gestão de Mesquita
mas
Machado,
empurrou-as durante
as parcerias público-privadas, acabaram…
37 anos e sobreviveu.
Não, desculpa, não estou a falar
só no
dessas,
final, foi no último mandato
estou a falar destas duas,
dívidas.
Estou a falar destas duas em concreto. Oh. Estas duas em concreto… Aliás, o próprio Presidente da Câmara falou que se as dívidas do Estado, do Estádio e das parcerias público-privadas, nos 12 anos de mandato, dão um ano de orçamento, dão 90 milhões de euros. Um ano de orçamento.
Nós estamos
a falar de um ano de ser subtraído.
Nós estamos com muito pouco tempo, cerca de 4 minutos para o final do debate. Entretanto.
Este Executivo. Já contraiu maiores dívidas proporcionalmente do que o anterior.
Não, mais do que 190 milhões de euros?
Não, proporcionalmente.
Mais do que 80 milhões de euros?
Não, proporcionalmente.
Não, não é proporcional. Não, não é proporcionalmente. O proporcionalmente aqui não existe, porque o proporcionalmente. Nós, isto faz lembrar aquela história do déficit em função do PIB. Não é? O que conta quando nós temos. Ou da dívida em função do PIB. O que nós pagamos, não é, nós não pagamos com percentagem. Nós, quando vamos ao banco pagar a dívida, não pagamos uma percentagem, pagamos com euros. E, portanto, o que conta é o valor absoluto da dívida.
E
o valor
absoluto da dívida. Estás a entender ou não queres entender?
E o valor absoluto da dívida do
Jorge
das parcerias são. Não são porcentagens.
Jorge Carlos Neves, eu peço,
aqui o valor,
eu peço-vos que
é
mais difícil, Jorge Carlos Neves, é mais difícil neste formato, enfim, estamos à distância, não estamos fisicamente juntos, é mais difícil poder ouvir-nos uns aos outros, por isso também eu intervenho menos vezes, as intervenções também são mais longas, por isso mesmo, mas nós estamos com muito pouco tempo para o final, o Jorge Cruz já me deu a indicação de que abdicava do tema surpresa dele, penso que mas já não teremos tempo para o tema surpresa do Carlos Neves, acho que valeria a pena era ouvir o Carlos Almeida que falou no início, mas entretanto tem estado ali caladinho e iríamos em princípio terminar com ele em relação ainda a este tema, porque certamente tem algo a acrescentar.
Está bem comportadinho?
Não, de facto é complicado, eu percebo que neste formato é complicado quando entramos no debate, é bem mais animado, mas torna difícil entendermos e
mas
certamente
não, posso... Mas não tem tanta piada, ao vivo é melhor, ok?
É um facto, mas o para os ouvintes também será certamente mais difícil compreendermos. Eu próprio há pouco também entrei num debate boca com o Carlos Neves e certamente não se percebeu grande coisa do que dissemos. Eu sobre isto, a propósito até desta ideia final que o Jorge Cruz e o Carlos Neves estavam a debater, de facto, quer dizer, nós podemos deixar passar mais 10 anos e, por hipótese, se esta maioria, ainda que com figuras diferentes, estivesse no poder no município, podia continuar a dizer que tem um orçamento condicionado pelo estádio e pela parceria pública ou privada dos sintéticos. Porque, de facto, ano após ano, nós somos sempre confrontados com esta argumentação. E não há, de facto, outra justificação para os maus resultados que não seja a ação governativa do Partido Socialista. É verdade que, tanto no Estado como na parceria pública-privada, foram tomadas opções erradas, aliás, da parte do PCP, foram condenadas no devido momento, em ambos os casos, o que não aconteceu, já agora, relativamente à coligação de direita, que aprovou a construção do novo estádio. E é bom deixar isso claro também. Agora,
por um preço completamente diferente, como sabes, ó Carlos. O preço do estádio não tem nada a ver.
No orçamento inicial.
Igual com aquele final. Inicial.
Ainda não, assim. Em outro debate, senão. Carlos Almeida,
ainda
assim, para terminar.
Certamente ainda em 2020, pelos valores que foram aprovados pela coligação de direita. Agora, já é tempo, porque estamos quase a entrar na reta final do segundo mandato desta coligação, é tempo de se desprenderem dessa argumentação e de assumirem a gestão como sua. Não estamos em tempo de continuar a dizer, aliás, o Partido Socialista teve pelo menos dois mandatos em que governou também com as despesas da parceria pública ou privada e do estádio ainda mais. Teve sim, a parceria pública ou privada. A parceria pública ou privada, um mandato, mas o do estádio não, foram mais. O estádio vem desde 2001. Que
às vezes ao final eu agradeço a vossa presença.
Não serve, sendo legítimo, e é à custa dessa legitimidade que usam a argumentação, não serve responder sempre às dificuldades com aquilo que são dívidas do passado. É a altura de assumir também dificuldades e os seus próprios problemas e de facto procurar encontrar soluções.
Ok, Carlos Almeida, voltaremos obviamente a este tema, este é um tema bastante transversal e deu para perceber até pelos assuntos que fomos abordando. Agradeço naturalmente a participação de vocês três, Carlos Neves, Carlos Almeida, Jorge Cruz. Peço desculpa ao Jorge e ao Carlos Neves por não ter sido possível irmos aos temas surpresa deles, mas de facto este tema central acabou por ocupar o tempo disponível que tínhamos. Apelo, como é hábito no final do programa, à sua participação cívica, nomeadamente na Assembleia Municipal agendada para a próxima sexta-feira, dia 26, vai decorrer no Fórum Braga. Entretanto, desejo-lhe um bom fim de semana, uma semana ainda melhor, como é hábito, e atenção, uma vez que estamos no São João, que são as festas da cidade, será no dia 24, quarta-feira, o dia de São João, uma vez que estamos então no São João, seja responsável, por causa da pandemia, naturalmente, e faça a festa como prega o slogan da Associação de Festas. Este ano, o São João é dentro de portas.